tristeza. Senão não se faz um samba, não. Ele é negro demais no coração.
Back and haunt me. Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. Num novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Num novo tempo, apesar dos castigos, de toda fatiga, de toda injustiça, estamos na
De bem com a vida.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo a sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas, de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1 De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1. Balaio de Gato.
Este samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa e continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo! Alô, torcida do Flamengo! Alô, alô, Realengo! Alô, torcida do Flamengo! Aquele abraço! Olha o moleque! Chacrinha
continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa e continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço. Alô, moça da favela. Aquele abraço. Todo mundo da favela. Aquele abraço. Todo mês de fevereiro. Aquele
Se eu fosse marinheiro, se marinheiro, seria doce meu lar, não só o Rio de Janeiro, a imensidão e o mar, leste, oeste, norte, sul, o ar, quando o sol sobre o azul, ou quando no mar a lua, não buscaria conforto.
Depende da gente. quer que eu vá.
Best pair always be. just the way I am. But just think of me, what you want me to be. I knew it from the moment that we met. You've given me a love I won't forget.
Se ficar assim me olhando, me querendo, procurando, não sei não, eu vou me apaixonar. Você foi me pegando.
I need you, baby, I can't get enough. You got me, that's where I'll always be. I'll go there, go anywhere with you.
Se ficar assim me olhando, me querendo, procurando, não sei não, eu vou me apaixonar.
This is not a one-night stand, baby. Yeah. Sinto que me perco no tempo. debaixo do meu cobertor. Eu faria tudo pra não te perder assim, mas um dia vem e deixo você ir. Eu faria tudo pra não te perder assim. Você me deu, que até hoje está gravada em mim. E quando a noite vem, fico louco pra dormir, só pra ter você nos meus sonhos, me falando coisas de amor. Debaixo do meu cobertor, eu faria tudo pra não te perder assim. Mas um dia vem e deixo você ir. Eu faria.
YS571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Bom dia.
Você está ouvindo a reapresentação do programa A Voz das Mulheres.
Antecipando a pauta do Dia das Mães, porque já é domingo, domingo agora, 10 de maio. Né, que é uma data de celebração, de amor, reconhecimento, aquelas que desempenham um papel tão fundamental na vida dos filhos. E o tema escolhido para o nosso programa é sobre Dia das Mães, uma conversa sobre a vivência na maternidade atípica. Eu vou conversar com Joana Passos. Joana é escritora, é turismóloga, não é isso, Joana? É também criadora de conteúdo digital e está fazendo, se graduando em psicologia e é mãe atípica. Sim. Bom dia, Joana. Seja muito bem-vinda.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Porque a maternidade atípica, ela envolve o cuidado, né? Um cuidado com os filhos, que apresentam, assim, um desenvolvimento diferente do esperado para a sua idade, né? Às vezes com uma deficiência intelectual, também uma deficiência física. E o objetivo dessa abordagem, de eu ter escolhido esse tema, é para que a gente foque no acolhimento, no reconhecimento e na exaustão e valorização dessas mulheres. Eu já recebi aqui, bom dia, Luciene, Luca, Lu. Bom dia, linda, você é maravilhosa, muito sucesso. Oh, meu Deus. Ela diz que ama a música. É, Lu, eu estava dizendo a ela que essa música é a gente chama de BG, né? Uhum. Já tem 13 anos que eu tenho esse programa, então essa música é o BG. Há 13 anos que a gente ouve Eu Gosto de Ser Mulher, e ela disse que o tema é maravilhoso. Pois é, a gente tem que falar, né? Valorizar, tirar da invisibilidade, dar visibilidade, né, a essas mulheres. E eu gosto de trazer dados, né? Uma pesquisa nacional revelou que mais de 18 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, isso destacando, né, a importância dos cuidados intensivos diários. Sim. Né? E muito as mães assumem, né, o papel de cuidadoras em tempo integral, né, enfrentando desafios, né? E falar da maternidade atípica, eu acho que é da visibilidade, é o que eu quero, que eu acabei de falar, é da visibilidade a essas mulheres, né? E eu queria que você tem uma filha, né, atípica, eu queria que você falasse um pouquinho, né, da sua experiência, da sua vivência com a maternidade atípica.
Uhum. Então, obrigada pelo convite, esses espaços são sempre muito importantes, né? Eu, às vezes, não gostava, né, dos nomes. Ah, por que atípica? Por que outro? Por que isso? Mas só que a gente precisa dar um nome para dizer, sim, que a gente existe. Sim. Sabe? Porque, assim, é muito difícil a inclusão das pessoas com deficiências, das pessoas neuroatípicas, que não atendem um padrão,
sim,
né?
Considerado
normal, exatamente, pela sociedade. Então a gente precisa dizer que é atípica para dizer que a gente existe, para dizer que a gente está aqui, que a gente precisa de cuidado, né? Que a gente precisa ser mãe e mulher para além, né, também de estar só ali na deficiência. Então, eu tenho duas filhas, tenho a Alice, que tem 15 anos, né? Faz 15 anos agora. Que é típica.
Sim.
E em 2015 eu fui vítima da epidemia do Zika vírus. Eu tive Zika durante a gestação. Vida. E aí foi que nasceu a Gabriela, né? Que é uma criança atípica, né? Neurotípica. Ela tem a síndrome congênita do Zika vírus.
Sim.
A síndrome é um conjunto de sintomas, né? Que envolve. Então ela, isso, tem a paralisia, uma alteração de desenvolvimento cognitivo, visual, motor, paralisia cerebral. Né? Então, a síndrome congênita do Zika vírus traz todos os conjuntos. Né?
E eu me lembro que muitas fake news com relação à causa, né, que não foi identificada, foram viralizadas, né, especialistas falando a respeito disso. E ela está na escola?
Sim, na verdade, até o ano passado ela estava na escola.
Sim.
Esse ano ela ainda não entrou. Porque, assim, cada vez que... Sim. À medida que ela vai crescendo, sim, vai ficando ainda mais difícil.
É,
no início, ela participou da primeira infância toda, foi na escola. Ela adora ir para a escola.
Está com 10 anos aí?
Ela está com 10. Ela está já no sexto ano.
Eu tenho uma neta, 5 netos, né? Tenho uma neta de 10 anos, que tem na sala dela a Liz. Ela tinha uma colega. Será que era Alice?
Não.
Não era, não. Era
Gabriela.
Gabriela. Não, Alice não, Gabriela. Alice é sua primeira filha.
Gabriela. Tem 10 anos.
Qual é o colégio que a Gabriela estudava?
Era Nossa Infância. Ela estudou na Casa da Infância e na Nossa Infância.
É isso, é tão boa a inclusão, eu acho perfeito isso.
As crianças, assim, não percebem essa diferença.
Não, de jeito nenhum.
Não percebem, as crianças veem além, entendem que ela, assim, é uma criança com essas questões atípicas, mas que se comunica, que gosta de estar entre os outros, gosta de brincar. ela adorar,
sim,
né?
Sim.
Ela é uma criança que tem as vontades próprias. Ela é uma criança. E a criança não vê a diferença.
Eu
é o adulto que vê, que ainda fala e que exclui. Que a criança não vê diferença.
Não, eu vejo assim, Liz, ela foi até para o aniversário, tem uns meses que ela foi para o aniversário dessa colega, eu esqueci o nome, porque as colegas dela, não gravei ainda nome de nenhuma. E ela adora, e eu já fui a alguma apresentação de Liz, e essa menina estava no palco, mas você vê como ela fica feliz com as colegas, uma atrás para cá, uma... Quer dizer, a inclusão é tão importante, é tão importante. É amorosidade, é interação, que é tão importante para essa criança, que você pensa que não está interagindo, mas está.
É entender que a diferença
existe.
E a maior potência que a gente tem é essa diversidade, né? Diversidade de pessoas, de forma de se comunicar, de estar na vida, de ser e estar. Então, assim, essa diversidade é a nossa maior riqueza enquanto sociedade.
Isso.
E a gente entender isso, né? Que o diferente ensina a partir da sua existência. Isso acho que é o grande poder que a gente tem.
E assim, Lu está dizendo que você está falando a pura verdade, que é bem isso. Pois é, então é importante a gente dar voz.
É,
é isso. Joana, para você, assim, o que é a maternidade atípica?
Então, é uma
você pode resumir.
Eu já vim falando aqui, né? A maternidade que ninguém quer, né? Mas é cheia de aprendizados, né? Cheia de trabalho, de exaustão, de dores, mas também com muito amor. A dor e o amor caminham muito juntas.
E o amor,
então,
eu acho
é a maternidade que, né? E é um amor, não é aquele amor romântico de dizer que ela é bonita, mas é um amor que movimenta.
Isso.
Um amor que faz acontecer, que a gente vai vendo todos os dias outras formas de se comunicar, né? De aprender, de circular na vida.
Isso. E você já vem sempre. Eu acho que uma mãe atípica, ela já se prepara desde o diagnóstico da, né? Quando ela recebe o diagnóstico, já vai se preparando. É um impacto, mas já vai se preparando, né? O amor já vai misturando aí.
E muitas vezes o diagnóstico só vem depois, né? Não é todo mundo que tem o diagnóstico na gestação.
Não.
Não é todo mundo que tem a dependência da deficiência. Não é todo
eu achei
mundo.
Que
eu já estive perto, porque eu tive zika na gestação e quando eu tive ninguém sabia.
Sim.
Né? E aí eu só fui confirmando, ainda mais como era tudo desconhecido,
sim,
eu só fui confirmando já no sétimo, já perto de nascer. E outras famílias das quais eu tive contato, que eu conheci muitas famílias, muitas só souberam depois que a criança nasceu, né? Porque se for num lugar bem distante, o interior, um lugar que não tem estrutura, as pessoas, né, não tinham nem como saber.
Isso, muito mais difícil.
É.
E como isso, assim, impactou na sua vida?
Então, eu não imaginava, eu estava numa gestação assim, muito tranquila, muito saudável, eu não imaginava. Quando eu tive zika, inclusive, como ninguém conhecia, alguns médicos ainda falaram, oh, zika não está nem aí para você, não tem nada, não tem nenhuma possibilidade. Aí só a partir do sétimo mês é que estourou na imprensa, estourou em todos os, né, os lugares do Brasil. As crianças começaram a nascer, aí virou quem teve zika, foi aí que foi aquele impacto, né? Eu fiquei sem chão. Fiquei assim, o mundo acabou para mim, porque eu não sabia, eu achava... E eram os piores prognósticos que eu estava tendo, né? Minha filha ia nascer, ia morrer, eu não ia desenvolver. E assim, foi um período assim, muito difícil, muito difícil. Fiquei num buraco, me entregando a todas as outras, né, buscas. E indo para buscas, para internet, para grupos, para poder entender o que é que estava acontecendo. Porque ninguém sabe.
Ninguém sabe.
Ninguém sabia, né?
Na verdade... E eu acho que você procurou o caminho, o melhor caminho, né, de se informar, né, além do desespero, assim, né, o que é que a gente vai fazer e como é que vai ser, porque é difícil, não é fácil, né? Mas você foi resiliente mesmo, né? Inclusive quem me indicou você me falou... me falou sobre isso, né? E você ainda escreveu um livro, né? Eu queria que você falasse, né, o que motivou o pulsar da maternidade atípica. Como eu disse, eu tenho um quadro aqui, Literatura Delas. Posteriormente, você pode também participar.
Obrigada. Então, quando eu Quando minha filha nasceu, eu fui buscando vários outros caminhos. E o que me fortaleceu, o que me fez sair lá do buraco mesmo, foi conhecer Sim. outras famílias. Sim. E juntas formamos uma ONG. Então, essa ONG durou 10 anos.
Poxa, né, que bacana.
Fez muita diferença na vida. Sim. Impactou mais de mil famílias de forma indireta. A gente tinha 300 famílias cadastradas, muitas crianças. A gente dava informação às famílias, né, sobre acessar seus direitos, além de promover eventos culturais, que eventos maravilha. Sociais e ressignificar. Então, sim, foi a partir sim. desse trabalho que eu ressignifiquei minha maternidade.
Com os pares é importante, né? Você está ali dividindo as grupo experiências.
E trabalhar também, né? E fazer um trabalho que tenha alguma transformação social, sim. transformação pessoal. Então, foi aí que eu fui conhecendo as outras histórias, sim. revisitando a minha, transformando sim. a minha e transformando sim. outras vidas também. E aí eu fiquei 8 anos enquanto presidente da instituição.
Oh, e como era o nome da ONG?
Abraço Microcefalia.
Pô, que lindo.
Então, eu fiquei assim, que era abraço, exatamente. Sim, uma forma sim. que era tudo que a gente precisava. Sim. Era abraçar,
esse acolhimento. Abraçado,
e transformar a partir disso. Sim. Então, eu fiquei à frente da instituição enquanto presidente por 8 anos. E aí, quando eu saí, e que Gabriela fez 10 anos de vida, eu resolvi que colocar tudo no livro.
Ainda existe a ONG?
A ONG existe, outras pessoas colocam.
Sim, sim, sim.
Né? Entendi também que seria o lugar de sair também desse protagonismo para que outras pessoas assumissem. E aí eu lancei o livro. E no livro conta essa história toda, como me transformei.
Ela trouxe até um livro
assim,
um livro para mim. Deixa eu mostrar aqui.
Maternidade atípica. Né, que é do Zika vírus à potência do abraço. Então, foi um Zika vírus que transformou as nossas vidas. E o abraço é que trouxe toda essa potência de transformação.
Sim, sim.
O abraço é que trouxe toda a potência de transformação. Então, eu conto isso. Como eu me abracei, como consegui abraçar outras famílias e como essa história transformou. Então, trago relatos, histórias da maternidade atípica que não são ditas, histórias sim. engraçadas.
É uma catarse também, né? No momento que você está escrevendo. Tá...
Foi assim.
É uma terapia também.
Revisitar, porque assim, fui passando por várias coisas na vida sem sim. perceber. Então, assim, foi um momento de revisitar sim. toda essa história e entender os caminhos que foram legais, os que não foram e que todos trouxeram algum tipo de aprendizado.
Ah, sim. Então, a gente aprende todo
assim,
dia.
Eu coloco, né? Trago isso tudo.
Viver não é fácil, mas a gente aprende todo dia, todos os dias, né? Eu levanto, eu agradeço, eu venho caminhando, que eu moro perto, né? Venho caminhando para a rádio e aí conversando com Jesus. Lu diz, é muita luta, mas tem um lado bom. Tem.
Sim. Tem. Eu sempre falo que o amor e a dor caminham juntos.
Caminham juntos.
Eles coexistem, então assim, isso. É muita exaustão. Mas também muita alegria, a gente vai aprendendo, assim, eu fui aprendendo várias formas de comunicação, várias possibilidades sim. que nós temos enquanto, né, seres humanos de viver, de estar no mundo,
de estar, né?
Das maneiras mais diversas.
Mais diversas, né? Exatamente. Como você disse, comunicar, de amar, essa força, né? Que às vezes a gente pensa que está ali escondidinha, uhum. vai sendo colocada para fora e você vai vivendo, vai aceitando, porque a resiliência é isso, né? E ouvindo um pouco, né, da sua trajetória, você realmente é uma pessoa que ressignificou, né, uma pessoa resiliente. Tudo isso, né, essa missão que a maternidade lhe trouxe. Porque é uma missão, né? A maternidade
em si
é uma missão, né? Porque você é isso, como você disse, né? O que você se dedica a essa criatura que depende de você, né? Depende do seu amor.
Qualquer filho, né? A maternidade em si já faz esse convite de transformar a si e ao outro. A gente está educando, está colocando outra pessoa no mundo, né? Nessa sociedade isso. que a gente precisa, né, ter essa atenção.
Eu tenho uma filha, eu já até falei para você as coincidências. Você fez turismo, é turismóloga, minha filha fez também turismo. Depois de vários anos, ela achou que não era bem o que ela queria e ela está fazendo como você, graduando em psicologia. Uhum. E ela quer trabalhar com, já está no finalzinho, mas ela quer se especializar nisso, ela quer trabalhar com crianças e adolescentes atípicos. Uhum. E eu acho isso
fantástico, porque você né, fez a transição de carreira. E assim, a psicologia, o que lhe levou a fazer psicologia?
Então, trabalhando esses 10 anos na ONG, né, eu fui conhecendo, fui entendendo a importância da gente estar em grupo, a importância da escuta, a importância do cuidado. E fui recebendo esse chamado mesmo. Eu disse, poxa, acho que eu tô aqui para isso, para ser ponte entre essas famílias, para cuidar das famílias. Então, eu fiz, né, estou terminando.
Você também quer trabalhar?